Queria dar iniciar a reunião com o ponto primeiro, informações gerais, e dar-vos conta do seguinte. Baixou à nossa comissão o projeto de resolução número 2221 do CDS-PP, que recomenda ao Governo a adoção de medidas legislativas e regulamentares destinadas aos idosos portugueses residentes no estrangeiro e aos imigrantes que se encontram em situação de absoluta carência de meios de subsistência ou que evidenciem enorme fragilidade. O CDS, imagino eu, pretenderá discutir em comissão, porque não existe possibilidade já de agendamento para plenário deste diploma. Em todo o caso, esperamos até ao final da reunião ver se o CDS chega para dar resposta a esta pergunta, para nós podermos depois agendar, caso seja para discutir em comissão. Uma outra nota ainda nestas informações, relembrar que amanhã, às 17h30, temos a inauguração da cerimónia da exposição alusiva aos 240 anos das relações diplomáticas entre Portugal e Rússia. Já devem ter visto os quadros aí nos corredores. E será presidida pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. E pronto, como foi uma exposição coorganizada pela nossa comissão, também solicitamos a presença de todos os deputados dos negócios estrangeiros. Chegado o Sr. Deputado Nuno Magalhães, perguntar sobre o projeto de resolução número 2221, que tem a ver com a adoção de medidas legislativas e regulamentares para salvaguardar os interesses dos idosos portugueses residentes no estrangeiro. E há uma escolha que o CDS tem de fazer entre ser agendado para plenário e para comissão. Como para plenário já não é possível, imagino que seja para comissão. Podemos então aferir dessa vontade do CDS. Muito bem. Fica registado então que o CDS pretende que seja discutido em comissão. O segundo ponto é a apreciação e votação da proposta de resolução número 95, um acordo entre a República Portuguesa e a ONU para alimentação e agricultura. E a senhora deputada Maria Manuela Rola fez o parecer. Peço-lhe que ela faça a sua introdução.
Obrigada, Sr. Presidente. Esta proposta de resolução, tal como indica, aprova o acordo entre a República Portuguesa e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura para o estabelecimento de um escritório de ligação e parceria desta mesma organização em Lisboa e que foi assinado em Roma em 4 de dezembro de 2018. A intenção é que reforce a cooperação com os países da CPLP e outros em matérias de segurança alimentar e nutricional e da promoção da agricultura familiar, contribuindo para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Foi também visto e aprovado no Conselho de Ministros de 13 de junho de 2019 e assinado pelo Primeiro-Ministro, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Segundo esta proposta, podemos ler que a 5 de agosto se aprovou este acordo relativo ao estabelecimento deste escritório de informação da organização em Lisboa e que, sensivelmente, uma década de funcionamento depois deste escritório de informação, se encontram reunidas as condições para a elevação deste escritório de informação ao estatuto de escritório de parceria e ligação. E pronto, de acordo com isto, a República Portuguesa e a FAO estabeleceram um acordo para o estabelecimento deste escritório de ligação e parceria da organização, e é aqui esta proposta que é trazida até nós, sendo que tem o objetivo de apoiar, mais uma vez, as ações de desenvolvimento e de cooperação, em particular nas questões da agricultura e alimentação nos países das comunidades da CPLP e outros países, mantendo os objetivos de difusão e troca de informação e conhecimento entre os Estados-membros e a CPLP. A autora do parecer não remete qualquer opinião neste parecer e considera que está em condições de ser votado no plenário da Assembleia da República.
Obrigado, Sra. Deputada. Se nenhum grupo parlamentar pretender usar a palavra, passaria à votação. Assim sendo, quem vota contra o parecer, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, a apreciação e votação da proposta de resolução número 96, que aprova um acordo suplementar à Convenção do Estatuto da Organização da NATO, dos Representantes Nacionais e do Personal Internacional, assinada em Ottawa, entre a República Portuguesa e a NATO, e por isso passo a palavra ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, autor do parecer.
Obrigado, Sr. Presidente. Brevemente, e já que o Sr. Presidente, e bem, na introdução acabou por ler o extenso epígrafe desta proposta de lei, basicamente explicar aos seus deputados que aquilo que está em causa é cumprimento de um acordo celebrado entre a República Portuguesa e a OTAN em 2011 e que visa a abertura, com todas as consequências daí decorrentes, de o chamado NCISS, que basicamente é uma Escola de Sistemas de Informação e Comunicações da OTAN, no território nacional. Isso pressupõe que haja um conjunto de matérias do ponto de vista do estatuto dos funcionários que tem que ser garantida, tem que ser assegurada, tem que ser regulada em matérias como as imunidades e privilégios que são atribuídos, a personalidade jurídica, o apoio legal, benefícios fiscais. Estamos a falar de cerca de uma centena de pessoas que carecem de regulamentação, que basicamente nesta proposta de resolução é feita à semelhança de outras regulamentações, de outras agências, de outras instituições que também estão sediadas no território nacional e que pertencem à OTAN. Isto para dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que se trata de uma proposta de resolução que de alguma forma transporta para a ordem jurídica interna aquilo que, noutras circunstâncias, o Estado português também concedeu, também fez para diferentes agências, mas de igual âmbito em relação à OTAN, termos em que o deputado relator eximiu-se também de fazer qualquer tipo de comentário em termos de opinião pessoal, mas considera, evidentemente, que está em condições de ser discutida e votada no plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum grupo parlamentar quer utilizar a palavra. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, queria cumprimentar o Sr. Deputado Magalhães pelo relatório que apresentou. Queria dizer que o PCP votará contra ele, não pelo facto não pela circunstância do relatório não ser ele próprio factual relativamente à apreciação que é feita da proposta da resolução, mas porque, no entender do PCP, o preceito constitucional que vincula o Estado português à ação com vista à dissolução dos blocos político-militares não é condicente com acordos desta natureza que acentuam a participação de Portugal em blocos de natureza político-militar, como é o caso da Organização do Tratado Atlântico Norte, e por isso votaremos contra o parecer que foi apresentado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum grupo parlamentar quer utilizar a palavra. Sr. Deputado de Magalhães, para encerrar o ponto, se pretender. Sr. Deputado Marcos Estrela, peço desculpa, não estava a vê-lo.
Faz mal, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para assinalar a importância desta resolução, porque a instalação desta Escola de Comunicações e de Informações da NATO em Portugal representa uma oportunidade única de modernização, mesmo para as Forças Armadas portuguesas. E representa também a entrada de Portugal num patamar de excelência na organização da NATO, um bocadinho para além daquele patamar que foi, que tem sido até agora, já ele bom, mas apesar de tudo, um patamar diferente, melhor, e merece por isso o nosso apoio e uma referência particular. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e aos colegas. O Partido Social Democrata naturalmente acompanha com entusiasmo aquilo que vem também no relatório e cumprimentar, aliás, o deputado relator. Também para nós esta instalação é muito importante e, como disse o deputado muito bem, Marcos Pestrelo, é uma oportunidade ótima para Portugal, um upgrade ótimo também para as nossas Forças Armadas e, naturalmente, o PSD acompanha com satisfação esta instalação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Não havendo mais intervenções, Sr. Deputado Magalhães, que pretende encerrar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito, muito breve, só para agradecer as palavras dos Srs. Deputados. Eu, naturalmente, tive a noção de alguma forma, de ser um relatório delicado, no sentido em que antecipei o sentido de voto do grupo parlamentar do PCP, designadamente, e, portanto, procurei ser, e também de outros, que provavelmente, que estão inibidos neste momento por exercício de funções, de o afirmar, e, portanto, procurei ser o mais factual possível. E, por isso, não escrevi aquilo que o Sr. Deputado Marcos Pestrelo disse, e com o qual, como devem imaginar, isso não é surpresa, subscrevo e concordo, mas procurei ser o mais factual possível e isso não evitou, porque acho que não evitaria, nem eu tinha essa tal presunção, o voto contra do PCP e de outros, que ainda não falaram, mas seguramente vão exprimir esse voto, mas pelo menos dá um caráter puramente formal, que é aquilo que eu devo ser, que eu acho que deve ser a estes relatórios, exceto na parte da opinião do relator, que por vontade própria não quis dar.
Obrigado, Sr. Deputado. Colocando então agora o relatório, o parecer, à votação, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado com os... E quem vota a favor, são os restantes, foi aprovado com os votos de todas as bancadas, exceto do PCP e Bloco de Esquerda, que votaram contra. Temos agora, para número 4, a apreciação e votação do relatório, da proposta de resolução número 97, do parecer sobre esta proposta de resolução, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e o Reino Unido e a Irlanda do Norte sobre a participação em eleições locais de nacionais de cada um dos Estados residentes no território um do outro. E o Sr. Deputado, autor do parecer, o Sr. Deputado Paulo Neves, tenho a palavra para apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No documento que foi distribuído é destacada e reconhecida a importância do exercício dos direitos políticos dos residentes portugueses no Reino Unido. Isto resumindo, já estamos a prever o Brexit, e resumindo e concluindo, é uma legislação que vai permitir a que os portugueses continuem a ter os mesmos direitos que têm neste momento no Reino Unido, nas eleições que também neste momento têm direito, que são as eleições locais. O mesmo também, Portugal dá reciprocidade à comunidade inglesa que vive em Portugal. Penso, Presidente, que é uma legislação útil, bem feita, que deve ser subscrita, porque, apesar do Brexit, aquilo que o Estado português está com esta legislação a querer fazer, e vai conseguir, é manter os direitos dos cidadãos ingleses cá em Portugal, mas também os portugueses em Inglaterra, aliás não só em Inglaterra, no Reino Unido todo, para que mantenham todo o poder que tinham eletivo e também de eleitores nas eleições naturalmente locais. Chamava a atenção que isto foi bem negociado porque é o chamado princípio da reciprocidade. Eu lembrava que recentemente uma delegação do Parlamento Português, da qual eu fiz parte e também alguns colegas que aqui estão, estivemos em Inglaterra, e chamámos sempre a atenção dos nossos colegas do Reino Unido para o princípio da reciprocidade. É aquilo que eles nos dessem, nós também dávamos. Se não nos dessem, nós não dávamos. Portanto, acho que é um princípio, Sr. Presidente, que nos deixa confortáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre esta matéria, o Sr. Deputado João Oliveira, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero igualmente felicitar o Sr. Deputado Paulo Neves pelo parecer que apresenta, e que votaremos favoravelmente, com uma apreciação que ainda assim gostava de que ficasse feita para a ata, porque julgamos que, de facto, de resto, isso resulta da exposição que o Sr. Deputado Paulo Neves agora acabou de fazer, resulta como grande evidência deste acordo que é possível que o Estado português se articule e que se relacione com outros países e outros povos e outros Estados no sentido de garantir a recíproca salvaguarda de defesa dos direitos, quer dos nossos nacionais residentes no estrangeiro, quer de estrangeiros residentes em território nacional. Confirma-se que é possível fazer isto no quadro da relação bilateral e das relações de cooperação bilateral e diplomáticas bilaterais, e demonstra-se a inutilidade da União Europeia, que, para o efeito, não é necessária para garantir esta proteção dos direitos dos cidadãos, sejam dos portugueses residentes no estrangeiro, sejam dos estrangeiros residentes em Portugal. A existência de um acordo como este para garantir o reconhecimento recíproco da possibilidade de participação em eleições locais nacionais de cada um dos dois Estados, dos três Estados residentes no território dos restantes, é de facto a comprovação de que nesta, como em tantas outras coisas, a União Europeia é de facto uma instituição inútil e da qual não depende a existência deste tipo de relações e de acordos.
Obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Neves, pretende encerrar o ponto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer aos comentários do Sr. Deputado João Oliveira. Só para chamar a atenção de que estamos a falar de 400 mil portugueses no Reino Unido. Portanto, estamos a falar de uma enorme comunidade e, aliás, nós quando estivemos em Londres encontramos com alguns autarcas portugueses lá em Inglaterra, em especial em Inglaterra. Portanto, isto para dizer que é uma medida útil e que, e aliás, eles próprios confrontaram-nos mais que uma vez com esta questão. Se poderiam cumprir até ao final o mandato, porque entretanto com o Brexit põe-se a dúvida se poderiam cumprir o mandato, nesta legislação isso está previsto, podem cumprir o mandato, como ao contrário, podem depois manter, aliás, naturalmente, se candidatando, os mandatos se forem eleitos. Mas para agradecer as palavras do Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Coloco então a votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Cumprimento o Sr. Deputado Paulo Neves, o Sr. Deputado Nuno Magalhães, o Sr. Deputado Maria Manuel Rolo pela aprovação dos pareceres que apresentaram esta comissão. E propunha que nós pudéssemos discutir e votar os pontos 5 e os pontos 6 em simultâneo. Ponto 5 sobre o parecer de assentimento para a discussão do Sr. Presidente da República à República Francesa entre 13 e 14 de julho de 2019. E o ponto 6 para um parecer similar, mas neste caso para a deslocação adesão à República Federal da Alemanha entre 7 e 9 de agosto de 2019. Se ninguém obstar, juntávamos dois pontos. Não havendo nenhuma indicação para intervenções, eu coloco à votação estes dois pareceres. Quem vota contra, quem se abstém, foram aprovados por unanimidade. Temos também para aprovação as atas número 175 e 178, dos dias 19 de maio e 22 de junho, respectivamente, e pergunto sobre esta matéria a alguns senhores deputados que querem intervir ou colocar alguma reserva. Se não sendo, vou colocar à votação as atas. Quem vota contra, quem se abstém, foram aprovados por unanimidade. Estão concluídos os nossos trabalhos. Bom plenário. Até já.